Tiago capítulo 1, versículo 2, diz assim: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita,
a fim de que vocês sejam maduros e corretos,
não falhando em nada. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dará, porque é generoso, e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé, e não duvide de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que é levado, o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber do Senhor alguma coisa, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Até aqui. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Comece a falar com o Espírito Santo de Deus, peça que o Senhor continuar ministrando o teu coração, falando do teu interior, em nome de Jesus. Senhor Jesus, obrigado pela tua misericórdia, pela tua presença neste lugar. Obrigada, Senhor, pelas tuas misericórdias, Senhor, a cada manhã. Obrigada, Senhor, pela tua graça. Obrigada, Senhor, pelo teu fluir no nosso meio. Obrigada, Espírito de Deus, pela tua presença neste lugar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é aquele que batiza. Obrigada, Senhor, pelos dons do Espírito. Eu creio nos dons do Espírito. Nós consagramos, Senhor, nesse tempo na tua presença e te pedimos que o Senhor venha blindar esse ambiente. Tira toda a devagação da mente, toda a sonolência, toda a dureza de coração. Em nome de Jesus, Espírito Santo, a começar de mim. Fala comigo, Senhor, ministra o meu coração. Eu não tenho palavra que possa transformar ou consolar uma pessoa, mas o teu Espírito Santo tem palavra que traz vida. O Senhor é o Verbo vivo, aquele que encarnou. A tua palavra é real sobre nós. A tua palavra cura, liberta, transforma, restaura. A tua palavra traz a existência, o que não existe. A tua palavra traz vida e vida em abundância. Vem, Senhor, em nome de Jesus, sobre nós. Eu deixo cativo em submissão a ti, Senhor, todo o meu ser. Eu me esvazio na tua presença, Senhor, para que o Senhor possa conduzir todas as coisas. Em tudo que o Senhor fizer no nosso meio, Senhor, eu já te entrego toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós amarramos todo o valente e lançamos no abismo, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Os apóstolos, os discípulos de Cristo, eles se sentiam felizes quando eles eram perseguidos, quando eles eram mortos, quando eles eram açoitados, quando eles eram presos. Não porque eles tinham prazer na prisão, mas porque eles se sentiam dignos. Não é digno a palavra. Eles se sentiam honrados. Isso mesmo, pastor, só tá bom. Eu não sou espírito, tá vendo? Honrados de serem reconhecidos como cristãos, de serem parecidos com Cristo. Porque eles não estavam apanhando porque eles roubaram, eles não estavam apanhando porque eles fizeram coisa errada, eles não foram presos por causa disso. Eles estavam sendo perseguidos porque eles se pareciam com Cristo, eles praticavam o que Cristo praticava, eles falavam do amor de Deus. Era isso. Eles anunciavam que Jesus Cristo veio nesta terra para trazer a libertação, que Ele andou entre nós, que Ele operou milagres. Esse era o papel dos discípulos naquela época, falar do amor de Deus, e isso não mudou. O papel da igreja continua sendo falar sobre o sacrifício de Cristo. E bem-aventurados somos nós quando somos perseguidos. Às vezes a gente acha que faz demais, sabe? Ah, eu vou lá pregar, eu vou lá cantar, eu vou lá tocar, eu vou lá limpar o banheiro e pensa que está fazendo favor para alguém. Não, querido, Deus está te dando o privilégio de poder ser participante da obra dele. Deus está dando o privilégio de operar um milagre na tua vida e você se levantar a mão e falar assim: antes eu era um bêbado, drogado, viciado. Antes da minha vida, eu estava fazendo tudo direito, mas agora eu conheci a graça salvadora de Jesus Cristo. Hoje eu era um feiticeiro, uma bandeira, seja idólatra, um prostituto, mas eu encontrei Jesus e ele transformou a minha história. Esse é o que você precisa declarar. As pessoas vão olhar para você e elas vão chegar, as pessoas do seu convívio, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os seus cunhados, os seus primos, vão olhar para você e vão enxergar que você mudou. Porque antes, alguém pisava no seu pé e você metia um muro na cara. Hoje, alguém pisa no seu pé e você fala: não foi nada, Deus te abençoe. Entendeu? Pensa um gigante, tipo Fome, o Flávio, o Caio. Que é isso, cara? Pela fé, em nome de Jesus, recebe. Gabriel recebe tanto da fé. Pensa, alguém vai lá pisar no seu Francisco, pensa pisar no seu Francisco, o seu Francisco olha assim, o pessoal faz assim, né? Gente, eu normalmente sou Francisco morrendo de medo, ele desajustar, vou se apertar um pouquinho mais meus dedos. Eu olho nos meus dedos e falo: Jesus, se ele apertar mais, já é. Pensa, a pessoa que vira foto que ama, qual é a sua? Não, eu falo assim: não, tá tudo bem, deixa eu falar. Por quê? Porque o falar da pessoa não muda quem você é, meu irmão. Aí você está passando por uma leve e momentânea tribulação que te produz um peso de glória lá no final. Ela é leve e momentânea. E você não sabe passar no tempo da tribulação. No tempo da tribulação, Deus está mostrando para você o que está no seu interior. No tempo da provação, você passa para ser aprovado. Ah, não, Deus está aplicando a prova para ele ver se... Não, ele já sabe. Deus já sabe se você vai falhar ou não. Você precisa enxergar se você vai falhar ou não. Você precisa enxergar onde você está errando. Por isso que muitas vezes a sua vida está em ciclo e você volta para o mesmo lugar, mas esse ciclo acaba hoje em nome de Jesus, porque o seu relacionamento termina hoje em nome de Jesus. Se toda vez você vai agir do mesmo jeito, toda vez você vai ter o mesmo resultado. Se toda vez você estiver lá do mesmo jeito, vai ser a mesma coisa. Deus é onisciente. Ele sabe o que você está pensando agora. Ele sabe o que você está sentindo. Ele sabe o que você fez escondido. Ele sabe, ele conhece a intenção do teu coração. Porque a gente engana o ser humano. A gente dá feliz e faz carinha de cachorrinho tremendo, burrinho do Shrek. Entendeu? No ser humano a gente engana, mas no Senhor ninguém engana. Você pode querer se enganar, mas Deus, você nunca vai poder enganar. Porque Deus conhece você melhor do que você mesmo. Então Ele não te coloca para passar por uma provação, ou por uma prova, ou por uma guerra, ou por uma dificuldade, para Ele saber. Não, meu irmão, é para você saber. Você precisa enxergar. Quer ver uma situação? Vamos falar uma situação bem... sei lá. Me ajuda, Espírito Santo. Fui lá, peguei todo o meu dinheiro, paguei todas as coisas do mês e não peguei o dízimo. Eu falava de dízimo que é fácil. É assim? É assim? Dízimo a gente entrega pela fé. Eu não sei o que falar de dízimo, mas todo mundo vem. Dízimo é a primícia. Amém? E a gente entrega pela fé. Eu consagro e devolvo para aquilo que é do Senhor, é dele, não é meu. Ele me deu saúde, ele me deu trabalho, ele me deu corpo de vida e essa parte é dele, eu vou devolver. Oferta, eu entrego para o teu nome. O teu nome é meu Deus, eu vou entregar minha oferta ao Senhor. Seja ela de trabalho, seja ela uma palavra, um abraço, uma vida, uma imagem. Entendeu? É o teto. Mas aí você fez tudo o que você tinha que fazer financeiramente. E não tem nada a ver com as conversas que a gente teve essa semana, amém? Fez tudo financeiramente. Poxa, não deu, faltou. Não consagrei dízimo, mas também faltou. Porque você pode observar que nem se a gente não consagra o dízimo, a gente não, graças a Deus, não tem que você ter isso. Não deixar de deixar de entregar o que é de Deus. O mês que você não entrega o dízimo é o mês que falta. É o mês que quebra coisa. É o mês que acaba a coisa na tua casa. Está entendendo? É o mês que tudo desanda. Mas o mês que você entrega o dízimo, multiplica. Você fala, não, não, eu fiz até bem, não era para fazer. Porque eu vivo isso. Eu estou falando que eu vivo. Se com você não é assim, uma comigo, né? Eu consagro o meu dízimo. Eu sou dizimista, eu sou ofertante. Então, não estou falando de algo que eu não conheço ou que eu não experimente. Aí, no mês seguinte, as contas vão vir apertadas de novo e o teu ganho vai ser o mesmo. Cabe a você escolher separar os 10% ou não. A sua esposa tem aquela palavrinha chave que sempre te tira do céu e te irrita. Você chega em casa e ela fala aquela mesma coisa e você sempre age do mesmo jeito. Quando ela falar e você reagir diferente, tudo vai mudar. O Evangelho é transformação. Quando você é convertido, na tua vida, quem sempre tem razão é a palavra de Deus. Quando você está se convertendo todos os dias, não tem um escapou. Não tem um conseguir. Ou da sua boca vai jorrar a bênção de Deus, ou da sua boca vai jorrar a maldição, e isso é uma escolha. Então, a luta, a dificuldade, ela vai vir de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até você passar de fase. Quem já jogou joguinho, videogame, jogo eletrônico, olha o Tetris. Jogo da bolinha, jogo da frutinha, o que, que era? Nunca jogou nada? Ah, meu filho. Você sabe que todo videogame tem uma fase, né? Todo joguinho tem fase. A primeira fase é fácil, eles até mostram onde você põe os negócios, assim? Onde você corre os negócios, né? Negocinho. A segunda também, a terceira também, a quinta começa a ficar familiar, né? Assim, assim no mundo espiritual. Você está crescendo. Ele está te mostrando onde tem ajuda. Se você usar a ajuda lá no domingo, elas não se renovam. Mas eu vou te falar uma coisa, as ajudas espirituais, elas se renovam todas as vezes que você deve ser joelho. Se você dobrar o seu joelho e falar Senhor, sou povo, ele vem. Se você falar Senhor, salva, ele vem. O problema é que você quer resolver na força do teu braço. O problema é que você quer resolver no teu conhecimento humano. Você quer resolver situações financeiras lá no banco e não perguntando para o Senhor aonde você vai buscar a direção. Você quer resolver as coisas na sua casa com argumentação humana, na força do teu braço. Não é no teu mundo falar que a situação vai se resolver. Em vez de você estar gastando tempo batendo a bola, dá o teu joelho no chão e vista bem parado em nome de Jesus. E olha o que você quer, olha o que o Espírito Santo te direciona. Fala, Senhor, eis-me aqui. Eu estou na tua presença, Pai. Eu estou com essa situação. E eu gostaria que fosse assim. Mas eu não sei o que fazer. Deixa o Espírito Santo de Deus tomar os teus lábios. Para que você possa profetizar o que realmente precisa. Porque aí você vai ficar orando coisas que você nunca pensou em orar. E eu estou falando isso porque eu já vivi nessa situação. Eu vou ver meu joelho no chão muitas vezes e falei, Senhor, não consigo mais argumentar. Porque já deu. Eu sei. Estou infatuada. Como é linda a Bíblia. Eu já aprendi a falar uma palavra tão legal, né? Estou infatuada. Cansei. Deus da hoste. E aí o Espírito Santo começa a tomar minha voz e fala assim, Senhor, abre o entendimento da pessoa. Ministra no Espírito. Faz ela entender no Espírito, Senhor, para que ela possa viver a reclamação. Porque entender na alma, isso passa. Mas quando você entende uma palavra no Espírito, aquilo nunca mais sai do seu interior, irmão. A palavra do Senhor nos ensina a falar um com os outros, com salmos, com cânticos. A palavra de Deus nos ensina a salmodiar. A palavra de Deus nos ensina a contar testemunho, a ter palavras de edificação. E aí você vem com murmuração, escárnio, palavrão, briga, contenda dentro da sua casa. Brincadeira que não devia ter. Viu, Gisele? Presta atenção, a brincadeira que você está fazendo está muito fora. Gisele, seu homem. Está entendendo? Ou você vai andar com o Senhor, ou você não vai. Se você já entender que aquilo não agrada a Deus, não passa. Não passa. Mas numa situação, você fala um palavrão. O que você fala é palavrão. Quando você vê palavrão, se liga a situação, vem para você falar um palavrão, levanta sua mão e abençoa. Filho de Deus, abençoado, servo do Senhor, profeta na casa do Senhor, mas não libera esse palavrão em nome de Jesus. Chamando para abençoar. Você vê que você vai reclamar da leptoterapia, da sujeira na sua casa, pela bendita da lá fora. Já ensinei um vilão de Deus. E agradeça ao Senhor porque você tem filho na tua casa para varrer. Agradeça ao Senhor porque você tem uma casa para limpar. Agradeça ao Senhor porque você teve comida para comer. Você faz isso? Faço. Faço. Eu glorifico a Deus. Obrigada, Espírito Santo. Ao invés de você chegar reclamando do seu marido, agradeça ao Senhor porque você tem marido. Tem umas aí orando ainda para chegar essa liberação. Agradeça, tenha grato, tenha no seu coração a gratidão. Senão você vai continuar nessa fase, meu irmão. Você precisa romper com isso. E a cada fase que você vai romper, ela vai ser desafiadora para você. Vai desafiar os seus limites humanos, vai desafiar o seu intelecto, vai desafiar a sua condição física, vai desafiar tudo aquilo que você tem. Porque é para fazer crescimento em nome de Jesus. Dos ossos, das juntas, que se dói. Você não foi chamado para ser Nutella, não consegue passar por uma bacia, não deve passar por uma bacia, nem seu joelho.
Abraço.
Abraço o poste, bichinho da rede, cara. Abraço o poste. Tava de bicicleta desviando com um panorama, com a cara é um poste. Teve um livramento de Deus tão grande que não quebrou nada, só o chão do joelho. E quando você lança o joelho, você precisa colocar no lugar. O quadro é um enfermeiro. Imagina, um quadro que é grande, o quadro que é enfermeiro, ele é esteira segurando esse menino. Menina, olha o nome que Jesus passou. Mas é Jesus, mãe. Eu não sou Jesus. Eu não sou Jesus. Eu não sou Jesus. Está doendo. Não, para. Coitado. Ele não põe o resto que é vergonhoso. Mas, senhora, se você vai passar pela dor, e a dor faz parte do teu crescimento, seja homem e mulher de Deus, tenha fibra em nome de Jesus. Sabe o irmãozinho que canta? Passe pela prova da glória dele, passe pela aprovação, uma ação de graças em nome de Jesus. A aprovação serve para você crescer, para você amadurecer. A aprovação serve para te levar para ter mais comunhão com o Senhor. Eu tinha uma amiga que falava assim: quando a água bate nas águas, todo mundo aprende a nadar. Quando a água vem, a pessoa aprende a nadar. Quer ver? Você tem uma lutinha na sua vida, você ora mais, você jejua mais, você entrega a tua coração mais quebrantado.
Na hora que a sua fé vai ser provada, você espana, você desiste. Deus não te chamou para desistir. E eu não terei as aflições, mas sende. Cadê o meu ânimo? Esse versículo é para você declarar no dia da tua aflição: no mundo tereis aflições, mas tende. Senhor, eu não estou com ânimo bom hoje, me dá um ânimo bom, Senhor, porque eu preciso passar por esse dia. Basta cada dia o seu mal. Comece a olhar para o seu dia. Não levantou num dia bom. Levantou como o povo fala com o pé esquerdo. Não estava muito legal. Levante e comece a profetizar. Esse dia é um dia abençoado. Esse dia é um dia maravilhoso. Deus não vai ter em nome de Jesus. Não vai ter empecilho na minha vida. Comece a declarar. Vai gritar lá, pelo amor de Deus. Se eu amo na mulher de Deus, que não anda na palavra, que vem outro mundo na igreja, sente o coração do Espírito Santo, não mantém a chama acesa, chega no tempo que não é apagado, pelo amor de Deus, não tem a chama do Espírito Santo que vem acesa no teu interior. Coração, com ação de graças, com súplica, em nome de Jesus, você não pode duvidar. Eu quero falar assim, até a certeza das coisas que não se veem, mas que se espera. Esse negócio de dúvida é muito, sabe, é muito sério. Aquele que duvida é como as ondas do mar agitadas pelo vento. Nunca tem firmeza em nada. Não tem convicção em nada. Você não foi chamado para duvidar dos projetos de Deus na tua vida. Quantas vezes você recebeu Jesus e Deus declarou que tinha um propósito na sua vida e foi trazendo uma revelação ao longo do tempo? Levanta a mão. Nunca viveu isso, irmão? Deus nunca falou que tinha um projeto na tua vida, irmão? Falou, né? Está esperando, mas ele falou. Ele falou, não falou? Porque eu me lembro que você tem Jesus num dia. No outro Deus, eu estava falando dos propósitos, dos projetos dele na minha vida. Coisas tão grandes que eu tinha medo. Eu não falava em público, eu era tímida. Eu era pior que a Dayara. A Dayara, ela me assim, tímida nessa quebrada, em nome de Jesus. Eu era mais tímida que a Dayara. Eu não falava em público, eu tinha vergonha. Eu não gostava de me expor. Eu me sentia pequena, incapaz. Aí eu estava falando em público, não era ver com a Dayara mais. Eu me sentia pequena, incapaz. Eu não tinha segurança em mim mesma. Eu continuo não tendo segurança em mim mesma. Agora eu tenho segurança no Espírito Santo de Deus que habita em mim. Porque quando eu tenho dúvida, eu vou lá e me lembro dos projetos, dos feitos, ele lembra que é ele que faz através da minha vida. Mas quando você duvida, a incredulidade entra. A dúvida, ela é semeada. Você recebeu um propósito, o irmão está esperando. Mas tem gente que já desistiu de esperar muito tempo. Tem gente que não espera mais. Tem gente que abre mão. Tem gente que acha que Jesus não vai voltar. Tem gente que se relaciona com a igreja. Tem gente que se relaciona com a música. Tem gente que se relaciona com a dança, mas não se relaciona com Deus. E aí sai e fala mal da igreja. A igreja não isso, a igreja não aquilo. Eu ia porque eu era obrigada pela minha mãe. Nunca se relacionou com Deus. Nunca conheceu a Deus. Nunca falou com o Senhor. Nunca obedeceu. Nunca deixou Deus transformar. Só ia lá para fazer as coisas. Nunca viveu o Evangelho. Vai falando o que, criatura? Eu só posso falar do que eu conheço, do que eu verdadeiramente experimento. Eu posso sentir o cheiro das coisas, mas se eu não provar delas, eu não sei do que eu estou falando. Tem gente que nunca provou do Senhor. Dúvida é que Satanás semeou o coração de Eva acerca de Deus. Porque a dúvida não era se o fruto ia abrir os olhos dela ou não. A dúvida não era essa. A dúvida não era se ia morrer ou não. A dúvida que foi semeada é se Deus estava sendo verdadeiro, se ele estava mentindo por alguma coisa. Se ele realmente queria entender ou não. Essa é a verdadeira dúvida. Porque ela deixou de acreditar no poder que ela via todos os dias e se ela falava todos os dias por causa de um primo passageiro. Que tirou ela dos planos de Deus. E quantas vezes Satanás vem chamando a dúvida do nosso interior, que não vai, do plano no meio da igreja. Obra de Satanás! O Senhor vem e batiza com o Espírito Santo e a pessoa, no momento da fraqueza dela, Satanás vem e fala assim: será que era mesmo? Será que não era o ímpeto da sua carne? E aí a pessoa briga tudo como um pensamento dela. É mesmo, né? E para de orar em línguas. Aí começa a se esfraquecer, porque a oração em línguas é edificação para você mesmo. Quando você ora em línguas, é o Espírito se comunicando com o Senhor. É o fortalecimento no teu interior em nome de Jesus. É para isso que serve a oração em línguas. Não é para você mostrar para ninguém. Não é? É só para você caminhar. E aí você se sente fraco espiritualmente, você se sente debilitado, você acha que aquilo não é mais para você. Não ora em língua. Não ora. Não ora em línguas. Não ora. Não ora em língua. Não ora. Não agradece ao Senhor. Qualquer um vem e fala qualquer maneira na sua vida, você acredita. Ai, Deus não é amor. Deus é amor. Então pode tudo. Quem disse que o amor pode tudo? Não, também amor. Limitação é amor. Você não vai entender esse gerão do penhasco e vai deixar? Não, você vai tentar impedir. Não, é amor. Tem horas que você precisa dizer não. Tem horas que você precisa receber não. Não de Deus é porque Deus te ama. Não de Deus é para preservar a tua vida, a tua história, a tua casa, a tua família. Só que você não sabe receber não. Porque você foi ensinado que o amor é permissividade, que pode todas as coisas. Não pode. Amor é sacrifício. Você está confundindo amor com paixão. Paixão é quando é severo no coração, você fica suando frio, fica tremendo, pega a cabeça, fica cabeça, né? Cabeça, pega a pessoa, é levantado. Nem tá pedindo bobo, né? É assim, acho que é. Isso é paixão. Paixão é o desejo da carne, você não vê a hora de casar. Mas não é casar para dividir a vida. Casar para dividir só o sexo. Não, paixão, paixão passa. Amor é sacrificial, amor é renúncia, amor é entrega. Amor é diferente. Amor é você abrir mão muitas vezes por causa do outro. Quem é que é mãe? Vamos supor, que você hoje. É supor que Satanás não tem uma ocasião para isso, não é isso. Se tivesse um bebezinho igual a Joana tem, e você tivesse R$20 para comprar, eu não sei se dá, Senhor, mas eu vou falar, para comprar leite e fralda, não dá, gosto de mudar. Mas vamos supor que desse. Já que a gente está supondo, vamos supor tudo, né? Ou fazer uma tira de cabelo. O que você ia comprar? Ah, pelo amor de Deus, então, não me irrita, não. O que você vai comprar?
A fralda.
Vou ler essa fralda, né, Joana?
Oh, meu Deus.
Não é, dona Margarida? Eu não quero nem ouvir o que você falou. Tinta de cabelo? A tinta de cabelo ou leite a fralda? Seu cabelo fique do jeito que ficar, porque a criança é mais importante que o seu amor sacrificial. Isso é renúncia. Eu estou garantindo o teu corpo. Porque às vezes a renúncia é você ficar calado para não ter discussão. E às vezes a renúncia é você não ficar calado para ter conceito. Às vezes a renúncia é você ir lá e trazer aquilo que é a palavra de Deus e parar de ser omisso. Às vezes a renúncia é você começar a ser uma pessoa mais valorosa, já que você aprendeu a vida inteira a ser um não agredo. Não sabe elogiar, não sabe dar amor, não sabe receber amor. Não. Eu vou começar agora a viver a doçura do Espírito Santo. Olha como o Espírito Santo ele é maravilhoso. Pastor também tem pastor, viu, gente? Pastor também é aposentado. Recebi um áudio semana passada de um relógio de oração. Oh, glória. Amo relógio de oração. Aleluia. A direção é: você vai tirar todo o açúcar, só vai comer frutinha. Aleluia! Amém! Café sem açúcar, tudo sem açúcar. Glória a Deus! Porque nós vamos buscar a doçura do Espírito Santo. Por agora eu entendi, Senhor. Eu sou Pedro, eu vou coice, eu sou onça, eu sou brava, eu sou dura nas palavras. Eu realmente preciso da doçura do Espírito Santo. Se tem um ser nessa face dessa terra que precisa ser meiga, dócil, gentil, educado eu sou, mas eu não sou gentil. Eu não sou meiga, eu não sou dócil, mas se tem alguém que precisa ser expressão de doçura do Espírito Santo, sou eu nessa terra. Pode me transformar. Entenda, as coisas são direcionadas pelo Senhor. Eu nem convido com a pessoa. A minha pastora, ela me acha um doce toda vez que ela olha para mim. Já sentei-me conversando, mas eu tenho educação e temor a Deus quando eu sento para falar com uma autoridade, entendeu? Então, eu já tive que trazer na lista do que eu fiz. Eu já fiz tudo isso, mas eu não sei mais, estou perdida, me ajuda. Eu já orei, já jejuei, já clamei, já profetizei, já falei assim, 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 assim. E eu não trago a vida de vocês, é a minha. Eu preciso de uma mudança. Eu preciso de ajuda. Eu não sinto com ela. Quando eu tenho situação no meu casamento, eu não sinto com ela para buscar o problema para resolver o meu marido. Eu sinto com ela para resolver o meu problema. Isso me ajuda. Eu preciso ser transformada. Eu já aprendi tudo isso. Eu sou esquisita. Entende? Se você não souber em você aonde são as suas falhas, aonde você cai, é ali mesmo que você sempre vai cair. Você precisa se conhecer. Aonde é a tua falha? Eu sou bruta. Eu não sei falar. Tem coisa que me desanima fácil. Alguém na prática do pecado, se eu já orientei, me desanima. Eu tenho que contar para ninguém. Alguém com safadeza para estudar a palavra de Deus. Nossa Senhora, podia falar isso? Eu não sei, mas falei. Me desanima. Alguém que tem problema no casamento, na casa, na família, e tem dificuldade de participar de um bendito de um discipulado, onde a gente discipula, gasta o tempo, prepara, divide a linha. Eu quero falar assim, escuta aqui, tá ótimo lá, né? Tá perfeito lá, né? Seu casamento tá bom, né, Felipe? Porque você não veio hoje no encontro de discipulado de casais, tá maravilhoso, mas o Felipe não é casado, tá? Por isso que eu tô falando com o Felipe. Porque dá vontade de falar, gente. Eu, desde o primeiro ano que eu casei, primeiro encontro de casais eu estava lá. Segundo eu estava lá, terceiro eu estava lá, eu sempre estava lá. Por quê? Porque eu preciso aprender a fazer direito. Eu preciso aprender a fazer a terra com a palavra de Deus. Eu não sei tudo. Você não sabe tudo. Eu não sei tudo. Eu me coloco na disposição para aprender com o Espírito Santo. Nós precisamos aprender com o Espírito Santo. Aí você vem no culto, você é ensinado um monte de coisa. Quando chega lá no dia da sua aprovação, porque é para ser aprovado, você não pratica o que você aprendeu. Como diz o pastor, no dia da prova, o professor fala para você as respostas. Ele te dá dica? Como que ele fica? Deus não fala comigo, pastor. Eu estou falando com Deus sobre isso, ele está falando sobre outra coisa. É, porque ele já te ensinou. Peça para ele te lembrar o que ele te ensinou. É a mesma coisa, peça para ele te ensinar. Te lembrar o que ele te ensinou em nome de Jesus. Hebreus capítulo 10. Deus te abençoe. Roubaram o Hebreus da minha vida. Senhor, devolve o Hebreus da minha vida. Obrigada, Espírito Santo. Se não fosse o Senhor na minha vida. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. pois como ele diz nas Escrituras, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem que vir, e ele não vai demorar. Em algumas versões está assim, aquele que tem que vir virá e não tardará. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. E outra versão vai estar assim, Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Não retroceda no teu chamado. Não retroceda na tua caminhada. Não retroceda no teu crescimento. Quando a dor vier, quando a luta vier, quando a provação vier, coloque em prática o que você foi ensinado. Não duvide dos ensinamentos que você recebeu. Quando você duvida do ensinamento que você recebeu, você não amadurece. Quando você não pratica o ensinamento que você recebeu, você não cresce. Quando você não pratica o ensinamento que você recebeu, não entende para que serve a igreja, você não consegue permanecer na presença de Deus. Efésios, capítulo 4. Eu vou antes de ler, eu vou dar só um parâmetro. Esse texto aqui, ele está falando sobre o aperfeiçoamento do corpo. Ele está falando dos dons que o Senhor libera, tá? Então, uns foram chamados para apóstolos, outros para mestres, outros para pastores, outros para evangelistas. E por que que ele está falando isso? Porque é o aperfeiçoamento do corpo. É o que dá crescimento para a pessoa. Quando você é pautado, fundamentado na palavra de Deus, quando você é apacentado e se deixa apacentar, porque tem gente que não se deixa apacentar. Quando você se deixa ser apacentado, você vai receber a cura que você precisa, a correção que você precisa. Quando você senta para aprender no estudo bíblico, você não vai ser levado até ter vento de doutrina. Vamos ler agora. Então, versículo 14. Não seremos mais como crianças, arrastadas pelas ondas e empurradas por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, precisamos alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Quando você passa pela tua provação, pelo dia difícil, e você permanece na comunhão dos santos, você tem um irmão para te ajudar em oração, você tem um pastor para derramar a cura na ferida, para tirar o sobrepeso da lã, porque você é ovelha, né? Ovelha assim. Para dar banho, não literalmente, gente, pelo amor de Deus. Não é literalmente, para cuidar, para limpar, para ajudar a limpar a tua alma, para trazer a palavra que limpa a tua alma, em nome de Jesus, amém? Para trazer a transformação no teu interior através da vida dele. Vai se mover, no mover apostólico, no mover, sim, ele existe, porque apóstolos existe na fundamentação de igreja, naquilo que aberto, é isso mesmo, no mover do evangelista, vai aprender com o evangelista a falar do amor de Cristo, e vai estar pautado na palavra, no ensinamento da palavra. Você vai ler a palavra na sua casa, você não vai simplesmente porque o presbítero falou, é isso e pronto, acabou. Não, você vai ouvir o presbítero falou, você vai lamentar, você vai sentar na sua casa com o Espírito Santo, você vai ler, você vai ouvir que a pastora está ministrando aqui nesse exato culto, vai anotar, vai meditar na sua casa, o Espírito Santo continua me ensinando. Se aquilo que aquela mulher falou é uma verdade, se o Senhor está usando a vida dela para falar comigo, se aquilo que ela me ensinou pela aprovação, na verdade, eu quero viver isso contigo, me ensina, e ele vai te ensinar. Porque ele é Deus, e ele não está limitado a uma pessoa. Mas é para isso que serve o corpo de Cristo, para te ajudar a aperfeiçoar, para te dar crescimento. e você é fundamentado na palavra, você lê a Bíblia todo dia, você conhece o Espírito Santo, porque você tem a tua oração, a presença de Deus no teu secreto em dia. Ninguém vai vir falando qualquer evangelho para você, você vai acreditar. Ninguém vai chegar aqui e falar assim: vamos fazer um voto da tua indiga. Porque eu posso um Paulo passar e os... Era o Paulo, né? Os lenços. Pedro, Paulo. Pedro, né? Pedro passou e os lenços curava. Então nós vamos fazer a tua ingida. Não, não vou. Eu vou fazer um voto com Deus quando o Senhor pedir. Não que Deus não use símbolos proféticos. Eu tenho símbolos proféticos. Eu não tenho comércio dentro da igreja. Isso eu não creio. Porque comércio não é uma coisa que nós pregamos. Nós pregamos a palavra de Deus, amém? Entre outras coisas, pessoas que tiram textos da palavra, ignorando Romanos capítulo 1, onde fala que até as mulheres nos olham costumes das suas relações sexuais. E que Deus entregou para a sua própria dominação. Romanos está falando, claro, é pecado. Homofobia. Não, eu acho que ninguém sabe o que é homofobia. Vou explicar para você o que é homofobia. Chega uma pessoa que está na prática do pecado. Aí você deixa de tratar ela bem pouco na prática do pecado. Isso é homofobia. Você quer bater nela. Isso é homofobia. Você quer destratar ela. Isso é homofobia. Está certo o que ela está fazendo? Não. Mas a vida é dela e ela vai prestar contas com o Senhor. Ela vai falar para você: ai, você é tão legal comigo, como já aconteceu comigo. Mas você sabe, né? Sei. Sei. Mas você sempre me tratou tão bem, porque você sempre me respeitou. Por que eu te trataria mal? Mas você é evangélica, sou. Mas vocês dizem que é pecado. Não, a Bíblia diz que é pecado. E eu creio que a Bíblia diz que é pecado. Você não vai me tratar mal por causa disso? Não. Por quê? Porque não, você já sabe que é pecado. Não tem que ficar lá fora. Você já sabe. O resto é você com Deus. A vida é sua. Cada um dos seres humanos dessa terra vai prestar conta da sua vida com Deus. Amém? E se depois quiser derrubar, que derrube. Mas a verdade é essa. É pecado. Quem enfia o pé no pecado, enfia. Quer mergulhar a cabeça no pecado, mergulha. Mas não venha me querer que eu engula aquilo que eu encerro. Assim como adultério é pecado, eu sou casada e não posso adulterar. Assim como roubar é pecado. Assim como traficar é pecado. Assim como vício é pecado, de droga, de prostituição, de álcool, de seja lá do que for, é pecado. E isso não muda, é princípio espiritual, amém? Mas tem gente tirando o texto da Bíblia e contando uma groselha e um monte de gente, porque a alma fala com a alma. Ai, a alma fala com a alma, então vamos lá. Ai, é difícil de ódio, não odeio ninguém, não. Não odeio. Eu fico com raiva quando eu vejo, fico mesmo, fico com raiva quando eu vejo Satanás enganando de sonho na vida de uma pessoa, trazendo enfermidade sobre a vida da pessoa, desmontando uma família. Eu fico com raiva. Eu não tenho poder de catar e dar porrada nele. E nem força para isso, porque eu não posso. Mas eu tenho autoridade vinda do céu de falar: sai no nome de Deus, eu tenho que sair. Agora, se você não está fundamentado nessa palavra, se você não lê a Bíblia, está passando pelo dia da tua fraqueza, com tendência a concupiscência e os desejos da sua carne, se levanta um falso profeta no meio, se levanta alguém com uma falsa doutrina, traz textos bíblicos para você provando na palavra, você não tem um Espírito Santo para discernir um Espírito que fala através da vida dele, não tem um Espírito Santo aí porque não tem oração nesse texto, não conhece a Bíblia porque não lê, não conhece a Bíblia porque não fala no discipulado, não conhece a Bíblia porque a Bíblia não tem oração no estudo bíblico, faz o pão na caixinha do inferno. E aí Jesus volta, como fica a Vem, Senhor, de Jesus. Tiago, que a gente já vai lendo, ele diz assim: aquele que não tem sabedoria, peça ao Senhor, porque ele dá generosamente, deliberadamente. O Senhor te dá sabedoria. E a unção do Senhor, que é uma capacitação que vem do céu, não tem a ver com constituição, amém? Não tem a ver com o chamado de pastor, de mestre, é ungido, é separado, é consagrado, é óleo. Amém. Nós estamos falando do poder de Deus. O céu é poder de Deus. A unção do Senhor e a sabedoria do céu vem sobre a tua vida. A unção do Senhor te capacita para ver as coisas. E o Espírito Santo de Deus é o Espírito de conselho. Pode dar conselho em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus. Você tem acesso ao Senhor. Se você não sabe educar filho, pede que o Senhor te ensina. Se você não sabe limpar a sua casa, pede que o Senhor te ensina. Se você não sabe cozinhar, pergunta ao Senhor que ele te ensina. Mas pergunta ao Senhor e pega lá fora. Pergunta ao Senhor e diga o fogão. Pergunta ao Senhor e coloca em pasta. Porque quem não pratica não aprende. E o problema é que nós estamos em tempo de crente teórico, que vai brincando para receber chave, para receber milagre, para receber bênção, e sai daqui e não pratica a palavra. É, não tem praticado a palavra. Porque quando você pratica a palavra, pede minha chuva, pede minha bênção, pede minha legal, pede minha vitória, você não merece um milagre na raça de Cristo. É tempo de praticar a palavra. A palavra de ser firmado na rocha que Jesus falou. A prática da palavra de ser firmado na rocha que Jesus falou é para que quando venha o dia mal você permaneça em pé. A casa não se dobra com o vento, ela permanece. É para você permanecer. Persevera em crer no Senhor. Persevera em fazer as coisas para o Senhor. Entenda o que é de fato o teu chamado. O teu chamado é para ser um servo de Deus nessa terra, no teu trabalho, na tua casa, na tua família. É lá que você vai ser um servo de Deus. Aqui você está sendo só privilégio de botar uma garrafa numa água, meu irmão. Aqui você está sendo um privilégio de tocar um instrumento para trazer a presença de Deus. Mas lá é que vai resplandecer a glória de Deus na tua vida em nome de Jesus. Essa prática do que você vai fazer é que resplandece a glória de Deus. No dia mal, está todo mundo te olhando. Se no dia mal você passar igual o meu vizinho passa, eu já falei que não vou mirar. Não posso. Eu vejo uma pessoa murmurando lá na rua. Eu falei, sangue de Deus tem poder. Deixa eu botar logo a bondade de Deus nesse lugar. Ela ainda reclamou, falou, todo dia é isso. Eu falei, é, graças a Deus. Todo dia eu vivo da vontade de Deus. Sabe, não dá para compactuar com certas coisas, não dá para compactuar com determinados ambientes, não dá para viver no evangelho, na tela, não dá para você entrar e sair do mesmo jeito, não dá para você trabalhar do mesmo jeito, não dá para você educar os seus filhos do mesmo jeito, não dá para você realizar nada do mesmo jeito, não dá para você entregar a tua oração do mesmo jeito, não dá para você entregar a tua oração do mesmo jeito, não dá para você congregar do mesmo jeito. Você precisa descer mais para aprofundar o Senhor. Você precisa buscar mais do Senhor para viver um novo tempo na tua vida em nome de Jesus. Chega de problema lugar no casamento, chega de problema lugar na tua casa, chega de problema lugar no teu trabalho, chega de problema lugar na tua filhota em nome de Jesus. Não fica problema nada. Comemora a vitória agora, se prepara. Epa, você comemora a vitória, você vai se preparar, Deus vai te ensinar a coisa nova e vai ter uma nova etapa para você passar. Ponto. E a tua vida vai ser assim, até a volta do Cristo. É mentira, filho. É verdade. Quando chegar o problema novo na sua frente, que você não souber como reagir, saiba que Deus tem a solução para tudo. Quando você olhar para o problema e achar que ele é maior que você, lembre-se que ele não vai ser maior do que Deus por você. Quando você se deparar com uma situação onde você não tem força, vai se fortalecer no Senhor. Ele vai te fortalecer e você vai vencer em nome de Jesus. Não tem demônio que tenha poder maior do que o Deus a quem você serve. Não tem homem nessa terra que tenha poder maior do que o Deus a quem você serve. Agora você olha para as suas dificuldades e olha para o teu Deus e vê quem é maior na tua vida. E descubra a quem você vai servir. Olha se vão buscar, se você fica em casa, não. Veja que o marido não vai procurar, gente, pelo amor de Deus. Diga que a minha mãe não vai pro culto. É sério. Vai pedir perdão para sua mãe, vai pro culto. Peça perdão para o seu marido, vai pro ar, é Senhor. Não erra mais aquilo e vai viver com o Senhor em nome de Jesus. Está faltando mais o Espírito Santo de Deus. Quer passar de fase? Busque mais o Espírito Santo de Deus. Ore mais. Desça mais o seu quarto de oração. Se humilhe, vai chegar lá e falar assim, Deus, Senhor, matei ninguém, não matei ninguém, clamando o Senhor aí, e é o seguinte, eu tenho uma lista de defesa aqui, ó. Tá louco, mãe? Tá falando com quem? Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, perdoa os meus pecados. Começa por aí. Reconheça quem você é. Então, Senhor, eu tenho essa dificuldade e a aprovação veio, e eu não estou conseguindo passar. Aonde eu vou fazer? Onde eu vou buscar ajuda? O que eu vou fazer agora? A aprovação, ela serve para o teu crescimento em nome de Jesus. O teu crescimento se dá com jejum, com oração e estudo dessa palavra. Eu não sei como é que está agora, mas uns 20 anos atrás, sabe qual era a população que mais lia livros? Os servos de Deus. Eles eram os que mais lia livro. Porque não era só a Bíblia. Eles buscavam, eles tinham sede de conhecimento. E eu continuo tendo sede de conhecimento. Eu continuo tendo sede de Deus. Eu continuo tendo sede da presença de Deus. Eu continuo desejando assim, com todas as minhas forças, com todo o meu ser, passar de fase. Eu quero crescer espiritualmente. Eu quero aprender mais do Senhor. Oséias capítulo 6 diz assim, ó, sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecer se dá no relacionamento. Não é um estudo de engessado, é um relacionamento. Se no meu dia a dia você olha lá no seu ouvidinho, ouve, e você fala, vou fazer carne, porque é mais legal, porque é mais apresentável, você não vai ter o milagre do Senhor entregar o outro, que a sua esposa, o seu marido queria comer. Deixa o Senhor conduzir a tua vida, em nome de Jesus. Hoje eu abri minha estrofa e falei assim, meu Deus, eu estou sem caneta, cada vez sobe mais as minhas canetas, gente. Sobre caneta, sobre lapiseira, sabe o que é isso? Minhas filhas, eu tenho certeza. Senhor, você não. E aí eu falei assim, eu estou sem caneta, vim da igreja, chego aqui. Falei, vou botar a palavra do domingo que vem. Deus me deu a palavra do domingo que vem, vou botar no papel. Estou colocando um papel, lá no departamento infantil, peguei uma caneta. Chegou a pastora Raquel aqui, deixou um monte de caneta aqui na mesa. E foi falando. Caneta colorida. Não deu não, querido, você não me deu. Caneta colorida. Caneta do jeito que eu gosto, colorida, caneta branca. Branca não, preta. Perfeito, sem caneta branca. Caneta tem. Caneta preta, caneta azul, caneta vermelha, caneta lilás, caneta rosa, caneta aleluia, Jesus, obrigada pela minha vida. Sabe? Seja mais disponível para o Espírito Santo. Tudo que você tiver que apresentar diante do Senhor, apresente com ação de graças, agradecendo a Deus. Muda a trajetória da tua vida e comece a viver segundo os preceitos da palavra do Senhor. Continue caminhando com o Senhor e crendo naquilo que Ele te falou. O que você vai perder se você for praticar o que Deus te falou? O que você perde? Você quer ver? Seu Francisco, quando o senhor abriu mão do alvo, o que o senhor perdeu? Nada. Nada, só teve a ser acrescentado. Hoje ele olha para os amigos dele, está tudo bom, né? Os amigos do ano passado. Os que não morreram também. Você não perde nada. Sabe a melhor coisa que você faz na sua vida? É entregar verdadeiramente os seus caminhos ao Senhor. E parar de viver uma religião. Às vezes você olha para mim e você está concordando. A maioria da igreja está assim, concordando comigo. Mas será que você faz isso no seu dia a dia? Você concorda com isso lá no seu trabalho, na sua casa, na sua família? Ou você faz do seu jeito? Concordar aqui, meu irmão, é fácil. Eu quero ver você concordar lá, eu quero ir pra te falar. Eu quero ver você esclarecer lá em nome de Jesus. Amém? Você está passando por alguma situação de guerra, de luta, de provação. Eu gostaria de te convidar a vir aqui na frente, que eu vou orar junto com você. Seja ela na área que for, financeira, espiritual, não consigo olhar como antes. O casamento, aonde for. Cristiane, sabe o que é fé? Oh, aleluia.
Sim.
Não tem nem fé, você sabe? Então acha. Em nome de Jesus, feche seus olhos e comece a orar. Comece a pedir para o Espírito Santo te lembrar tudo aquilo que você já foi ensinado. Comece a pedir para o Espírito Santo te mostrar nas situações quais são as atitudes que você precisa ter de diferente. Qual o seu falar que é diferente? Sangue de Jesus sem poder, espírito de prostituição, sai agora, em nome de Jesus. Comece a falar com o Senhor. Fala, Senhor, eu tenho problema nessa área sexual. Eu tenho problema porque eu fleco, eu tenho problema porque eu me masturbo, eu tenho problema porque eu ando em pecado, eu tenho problema porque eu ando em vício, eu tenho problema porque eu tenho incredulidade do meu coração, eu tenho problema porque eu ando no ânimo, uma hora eu estou lá, outra hora eu estou aqui. Mostra, Senhor, em nome de Jesus. Mostra, Senhor, conta para você para vencer essa situação. Mostra, Espírito Santo, traz à memória aquilo que eu já fui ensinado. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu clamo, Senhor, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Mas eu vou te dar parabéns, Senhor, para que nós será aprovado. Aprovação vem para ser aprovado. Olha, irmão, com muito temor a Deus, eu vou te falar isso. Tem gente que está passando por situação agora, nesse tempo, que é para você vencer. Porque se você não vencer, você vai perder a sua vida. Se você continuar falando que isso não existe, se você continuar ignorando, se você continuar fazendo que não é nada, dizendo que você não sabe, você vai perder muita coisa. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos pela tua presença, nós clamamos, Senhor, pelo poder, Senhor, pela unção, Senhor, pela sabedoria, Senhor. Nós clamamos, Senhor, por ti neste momento, que o Senhor faz a memória do ensinamento, que o Senhor finalizar o ensinamento na frente dos teus filhos. Aqueles que têm passado por situações financeiras, que o Senhor venha, Senhor, dar livramento, dar vitória, dar o suprimento. Aqueles que têm passado pelas mesmas situações no casamento, que o Senhor venha dar a vitória, a libertação, em nome de Deus. Aqueles que precisam ser libertos do pecado, aqueles que têm caminhado, que não têm caído, que têm mudado. Porque eu consigo ter como ser o que é. Nem percebe, Senhor, se eu quero vir
Amém.
como uma pregação dele, para você praticar essa palavra com Deus. Amém? E o Senhor te dê vitória nesse tempo. Eu sinto o Senhor sempre poder a tua vida para te dar vontade. Essa maneira é boa, você seja revestido nessa noite. Que você tenha testemunhos para contar. Quando você chegar, você vai falar: eu passei pela provação, mas Deus me deu a vitória para mim de novo. Amém? Que o Senhor te abençoe.